Audiobook grátis apresenta 22. Dias depois das cenas descritas no anterior capítulo, estava Morgadinha ocupada a escrever numa das salas do mosteiro, quando ouviu atrás de si correr o reposteiro da entrada. Julgando que era algum criado, nem se voltou e prosseguiu na escrita. Retiro-me, se sou importuno, disse a pessoa que entrara, e que ficara no limiar da porta. Magdalena voltou-se então e reconheceu Henrique de Souzelas. Ah! É o primo Henrique? Pode entrar. Eu sei. Há correspondências tão delicadas, que demandam a aplicação de todas as nossas faculdades, e a presença de um importuno, mas não se dá agora esse caso nem quanto à delicadeza da correspondência, nem quanto à importunidade do visitante. Então utilizo-me da concessão. Ocupava-me a escrever aquele pobre cancela, para o tranquilizar em relação à filha. Pobre homem! Ainda se lhe não pode obter fiança, apesar de meu pai tratar disso, a pedido meu. Há quem trabalhe contra ele. E como há de ter padecido na cadeia na incerteza em que está? Quem há de dizer que naquele corpo, robusto e forte, se aloja uma alma de tão delicados sentimentos? Inda lhe hei de mostrar a carta que ele escreve a pedir-me que trouxesse para o mosteiro a filha, e a tirasse de casa da madrinha, que com seu fanatismo a perdeu. É um modelo para seguir. E como há é a pequena? Mal. Estou aqui a mentir, fazendo conceber aquele pobre homem esperanças, que eu mesma não tenho. Que disse o cirurgião? Nada animador. Como capitulou a moléstia? Traço não sei que de cerebro nem eu quis saber. Nunca pude compreender a necessidade que tem certa gente de conhecer a natureza da doença que lhes ameaça roubar uma pessoa querida. Perdeu-a ou salvá-la, é a questão que me interessa. Tudo mais me é indiferente. Numa pessoa doente vejo um espírito que hesita entre deixar-me e permanecer. Aos médicos peço que removam, se podem, aquilo que o faz partir, mas não quero saber o que é. Julgo natural ao sentimento considerar assim a moléstia e a morte. A maneira da arte, ainda que hoje o diagnóstico entrou na literatura, prima. Mas a propósito do Herodes, deixe-me dizer-lhe que está sendo muito comentada na aldeia a violência dele contra o missionário. É voz constante que fizer aquilo por influência nossa, e as honras daquela bem empregada salvação nos também concedidas inteiras. E mede no clamor que por aí o ae, deixe clamar, respondeu Magdalena, encolhendo os ombros. Deixo, deixo. Eu sou odiado como um Lúcifer, feito homem seguem-me, quando eu passo, uns olhos rancorosos, e adivinho que na ausência não sou muito bem tratado. É bom acautelar-se. Não os irrite. Viu que não era prudente. Não receie. Esta gente afinal é cobarde. Tanto pior. O inimigo cobarde é mais para temer. Bem sabe. Foi uma desastrada ideia aquela da nossa ida ao sermão do missionário. Parece-lhe? Eu não estou arrependido. Bastava-me, como recompensa, o ter presenciado o acesso de furor rábico do homem. Vamos, primo Henrique, confessemos que a situação não foi das mais agradáveis. Sinto-a, principalmente por o incômodo que tiveram as senhoras e talvez por esse episódio dar vigor à oposição, que alguém por aí se interessa em organizar contra o senhor conselheiro. Ah! Pois trata-se disso? Se trata? E muito seriamente. A portaria a respeito do cemitério, a história do sermão, e agora o episódio do cancela, tem feito um grande mal. Oh! Se meu pai perdia, não entendo essa exclamação, prima Magdalena. E a jurar que era a expressão de um desejo. E por que não? Se isso fosse motivo para meu pai abandonar de uma vez para sempre a política, pediu-o a Deus. Conhece pouco ainda o coração humano, prima. Seu pai está votado à política para toda a vida. Desengane-se. E se o prendesse nesta aldeia, aqui mesmo faria a mais deplorável, impertinente e inútil de todas as políticas, a política local. A Morgadinha suspirou, como se reconhecesse a verdade que Henrique dizia. Henrique prosseguiu, está organizado um clube oposicionista na taberna de um tal Canada. O brasileiro capitaneia a falange, os padres são os tribunos e a propaganda estende-se assustadoramente. É preciso olhar por isto e sobretudo não perder de vista o senhor Joãozinho das Perdizes, cujo voto seu pai tinha em grande conta, porque representa o de uma freguesia inteira. É de supor que o requestem muito é. O homem é frágil. Já vê, prima, que eu tomo muito a sério os preceitos higiênicos que me deu meu médico quando parti de Lisboa e que a prima aprovou. Estou a interessar-me pelas questões locais, como se aqui estivesse há anos. E é um bom indício de cura, pode crer. E ainda tem empenho de me curar? Empenho, toda esperança é que menos. Oh meu Deus! Que sinceridade de médico tão cruel! Seja, escutarei a sentença com coragem. Diga-me o que pensa de mim. Há muito que não falamos nisto. A última vez que o fizemos, um tanto categoricamente, foi numa ocasião bem crítica. Julgo que o meu procedimento de então até hoje lhe terá feito conceber do meu caráter um muito desfavorável conceito. Bem vê que não abusei, de quê? Perguntou Magdalena, contraindo a fronte, num gesto de altivez. É certo que tem em todo esse tempo dado provas de discreção, no que se mostrou mais contrito que generoso. Pelo menos é assim que eu interpretei o seu silêncio, e aprovo-o em vez de agradecê-lo. Seja contrição, visto que assim o quer. Mas não lhe merecerá ela alguma misericórdia para com o pecador? Escute. Sinto sincera misericórdia de si, pode acreditá-lo. Ela só me obriga a perdoar-lhe algumas impertinências, nem sempre demasiado delicadas, com que me mortifica. Está sendo tão amável, perdoe, mas a sinceridade tem destas exigências. Curvo-me perante as exigências da sinceridade. Continue, prima Magdalena. Uai, mais longe ainda a minha misericórdia, porque apesar da rebeldia do mal, ainda não desisti de curá-lo. Ainda bem. E como? Ser-me lícito penetrar no segredo do tratamento? Haja agora uma única maneira de o salvar. E é apaixoná-o. Ah! Nesse caso estou salvo, exclamou Henrique, num ímpeto, que não pôde passar sem um sorriso da morgadinha. Ouça! É preciso andar contento na escolha do objeto dessa paixão, sob pena de agravar o mal em vez de minorá-lo. E como hei de escolher? De modo que lisonjeie a opinião que o primo tem de si próprio. A opinião que eu tenho de mim. Se pudesse ser mais clara, de boa vontade. O primo Henrique tem uma forte necessidade de persuadir-se de que representa no mundo um grande papel, uma missão heróica e generosa, quase providencial. Exigências de uma vaidade de boa índole, que se lhe não pode levar a mal. Repugna-lhe a ideia da inutilidade, da insignificância da sua existência. Não se resigna ao papel de comparsa, ambiciono de protetor. Se o acaso, ou uma inconsideração de momento, o associasse, por toda a vida, a um caráter igualmente forte, que, em constante oposição, pretendesse provar-lhe que prescindia da sua proteção, grandes desgostos e amarguras o esperavam no futuro. Uma índole branda, dócil, fraca, um destes seres nervosamente delicados, que tremem ao verem-se sós, cheios de poéticas superstições, que tem a dissipar que se lhe apoia ao braço, como se nele encontrasse a coragem que não sente em si, e que, ao mesmo tempo, domine pela fraqueza e pela doçura, domine sem consciência do império que exerce e sem vaidade. Portanto, um caráter destes é que deve procurar para salvar-se, só dele pode esperar a realização da vaga ideia de felicidade que todos concebem na vida. E se essa teoria engenhosa fosse verdadeira, parece-lhe que poderia encontrar a mão o tal anjo salvador, que precisa do meu braço para se apoiar. Julgo que pode, e que já o teria encontrado, se pensasse seriamente nas necessidades do seu coração. Henrique ia responder, quando entrou na sala um criado com as cartas do correio. Tréguas à nossa conferencia, enquanto eu leio a carta de meu pai, disse Magdalena, examinando a carta recebida. Concedidas, e eu aproveito-as para correr à vista pelos periódicos que chegaram. E enquanto Magdalena lia a carta, Henrique passava pelos olhos as folhas de Lisboa. Não tinham decorrido muitos instantes, quando a morgadinha interrompeu a leitura, exclamando, ó meu Deus! Mas de que se trata? Que quer dizer isto? Ao ouvir estas palavras, Henrique desviou para ela os olhos. Viu agitada e lendo com vivacidade e comoção a carta do conselheiro. Há alguma má nova? Perguntou Henrique, ferido por aquela expressão. Antes, porém, de responder-lhe, a morgadinha seguiu com ardor a leitura até o fim. Henrique continuava a observá-la e cada vez mais evidentes descobria nela os sinais de uma funda agitação. Ao findar a leitura, passou a mão pela fronte como para desviar uma ideia amarga. Por amor de Deus, prima Magdalena, que diz essa carta, para assim a perturbar? Perguntou Henrique, já assustado também. Não sei bem, não posso ainda dizer a que se refere meu pai, mas sinto-me interiormente sobressaltada, como se o adivinhasse. Mas afinal, o que se diz aí? Leia, e veja se, melhor do que eu, pode compreender esse enigma, por certo doloroso. Henrique examinou a carta, que a morgadinha lhe passou para as mãos. Nesta carta queixava-se o conselheiro à filha de ter sido vítima de um abuso de confiança cometido por alguém, que ele ainda não sabia dizer quem fosse. Num periódico de Lisboa fora publicada por aqueles dias uma carta dirigida tempos antes ao conselheiro por não menor personagem política do que o secretário íntimo do ministro. O próprio conselheiro confessava ser esta carta demasiado comprometedora, e assim também o demonstrava a excepcional irritação que transparecia em todos os períodos, da que escrever a filha. O periódico que, para fins políticos, fizera a publicação, havia ocultado os nomes, porém muitas circunstâncias referidas tornavam inútil a discreção e em Lisboa ninguém hesitou em aprontar as personagens entre quem se passara o fato. Durante uma das suas demoras na aldeia, recebera o conselheiro essa carta ali, no seio da família, a confiança que depositava enquanto os o rodeavam impediu de ser previdente, como por hábito era fácil, foi portanto o extravio. O conselheiro dizia à filha que era preciso descobrir o traidor, para evitar futuros abusos e por isso, que se lembrasse de que o alcance da carta não era para todos compreendê-lo, e portanto não se limitasse a indagar entre os da baixa classe. A vingança, concluía o conselheiro, de uma maneira misteriosa, como de quem deseja e receia, ao mesmo tempo, fazer uma alusão. A vingança, bem ou mal fundada, obriga às vezes os mais nobres caracteres a uma ação baixa e vil entre os que por mim se possam julgar ofendidos. É natural encontrar o criminoso. Esclareça-me este mistério. Disse Magdalena, consternada. De que se trata aqui? Alguma correspondência política extraviada? Seu pai diz bem e é necessário descobrir o traidor por cautela. Além de que, para todos os que, como eu, têm entrada nesta casa, é isto um mistério em que a nossa honra está empenhada, porque vê. Eis? Tem direito a alimentar suspeitas. Por amor de Deus, acudiu, interrompendo-o, a morgadinha. Não pronuncie essa palavra. Suspeitas. Esse envenenamento moral, que eu até aqui não conheci, quer meu pai que voluntariamente o contraia. Seja envenenamento, muito embora, mas é um envenenamento salvador, prima, como o da vacina é um preservativo de traição. Viver para desconfiar. Procurar nas palavras que se ouvem um sentido oculto. Nos gestos uma expressão denunciadora. Nos afetos uma intenção egoísta. Oh! Isto é horrível. Mas... que carta é essa, meu Deus? Que correspondência pode ter meu pai, que não deva ver a luz do dia? Meu pai. Há por força ilusão nisto. Meu pai não tem crime se meu pai não tem ações que o envergonhem. Meu pai pode franquear a todas as portas da sua casa sem recear-se de indiscreções. Pois não é assim? Por certo, prima mais. Na política há atos que, sem serem criminosos, a política. Sim, é isso. Eu devia prever que essa palavra viria para explicar este mistério. Por política é-se cruel, por política sacrifica-se um amigo, por política força-se a consciência, e depois. Ela justifica tudo. Que obras são as obras políticas que precisam da sombra e do mistério para se fazerem? Pois para dirigir ou salvar uma nação, pois para se tratar dos interesses de um povo, é sempre necessário o disfarce, a dissimulação, o mistério? Quando se não pode contar com a boa fé dos outros, perde sempre quem for escrupulosamente fiel à sua. Mais valeria então abandonar por uma vez essa carreira cruel. Oh! Ainda agora reparo. Tem aí as folhas de Lisboa. Deixe-mas ver. Quero saber que carta é esta. Henrique procurou dissuadi-la. Um número avulso de um periódico, que não costumava vir ao mosteiro, havia-lhe já feito suspeitar que era esse o que publicava a carta em questão. Não fazendo do conselheiro tão subido e ideal conceito como a morgadinha, achava muito natural que efetivamente o comprometesse a carta aludida. conhecendo bastante Magdalena, sabia quanto seria cruel para o seu extremoso coração de filha, e para o seu caráter apaixonado por tudo quanto era idealmente nobre, generoso e justo, o descobrir no pai uma dessas máculas frequentes na vida dos homens políticos, por mínima e desvanecida que fosse. Por isso quis evitar-lhe a leitura. Não o conseguiu, porém. Magdalena, com aquela firmeza de resolução que energicamente se lhe revelava na voz e no gesto, disse, estendendo a mão para receber os periódicos, deixe-me ver, primo Henrique. Não é possível que de meu pai se diga aí alguma coisa que não devam ler os olhos de uma filha. E quase arrebatou das mãos de Henrique a folha, justamente aquela de que ele mais receiava. E, abrindo-a, examinou-a com ansiedade quase febril. Henrique observava com curiosidade os movimentos e a fisionomia de Magdalena. Viu-a tornar-se de repente mais atenta à leitura, os olhos, que até ali vagueavam por diversas seções do periódico, fixaram-se num ponto, contraiu-se-lhe a fronte, um ligeiro tremor correu-lhe os lábios, se corou e empalideceu alternadamente e, no fim, afastando de si a folha com um movimento nervoso e apaixonado, exclamou, sob o domínio de uma comoção profunda, ó meu Deus! E não ter um coração, como o dele, a força precisa para fugir destes enredos. Isto é de enlouquecer. Henrique pegou na folha, que ela arrojou de si com ímpeto, e examinou-a. Tinha conjecturado bem. O caso devia consternar Magdalena, para quem o conselheiro era um homem tão perfeito na vida política e na vida social, como na vida de família. Para Henrique, em quem havia muito sinocular o cepticismo da época, impedindo-o de divinizar os homens, por mais rodeados de prestígios que lhe aparecessem, não tinha o fato de que se tratava grande significação nem gravidade. O caso era o seguinte, tempos antes havia-se agitado nas camarás uma importante questão política, uma destas questões que servem para extremar os campos e discriminar os programas dos partidos. Vacilar nelas é já trair os princípios fundamentais de uma causa, e abjurar um credo político inteiro. O pai de Magdalena, militando no partido de mais avançadas ideias liberais, tinha de antemão traçado por ele o caminho a seguir nesta conjuntura, o círculo, fora do qual não poderia combater sem apostasia mais. Como já atrás dissemos, o conselheiro não era já o homem que fora nos primeiros tempos da sua carreira pública, perder a fé nas utopias e nos princípios abstractos, e trocava-os de barato por qualquer pequena vantagem positiva que pudesse obter, se não para si, para a localidade de que era representante. A lógica partidária sacrificara, sem remorsos, mais do que uma vez, ao que, em linguagem não sei se parlamentar, se chama conveniências políticas. Dera-se mais um exemplo desta flexibilidade de princípios no conselheiro. Conquanto membro da oposição, e dos mais temidos pela sua eloquência, variados conhecimentos e vigor de discussão, não era ele de tão espinhosa moral que não tivesse amigos no seio da maioria, sendo até o próprio ministro um dos mais íntimos. No tempo da discussão, de que falamos, o ministro, que desejava afastar das camarás todos os adversários de importância, não duvidou entrar em ajustes com o conselheiro. Este, que já não era homem para repelir com indignação tais fatos, teve a astúcia precisa para se aproveitar das contingências. Entenderam-se. Chegada a época da discussão, o conselheiro, que sempre se mostrou ardente adversário da medida ministerial, e de quem se esperava uma oposição vigorosa e eficaz, pretextou súbitos negócios a chamá-lo à província, e partiu, prometendo voltar a tempo ainda de discutir a questão. Depois de chegar ao mosteiro, escreveu para os amigos, lamentando que inesperados negócios de família o retivessem ali mais tempo do que contava, e alentando-os de longe a lucta. No entretanto, a questão foi apresentada nas camarás, oradores tíbios e mal escutados acharam-se sós a combatel, apagadores oficiais e oficiosos abafaram a tempo a discussão e, quando o conselheiro voltou a Lisboa, só pôde protestar nos círculos políticos contra o resultado da votação e expender as razões que deveriam fazer repelir a medida. Em recompensa eram concedidos melhoramentos para o círculo que o elegia e entre eles a estrada que vimos principiar. Tal fora o preço dela. Tudo isto trazia agora à luz a carta desencaminhada, que era do secretário do ministro, e que no seu conteúdo deixava ver claramente as condições do pacto. Esta publicação causou profunda sensação em Lisboa. A importância política do conselheiro sofreu com isso. atacavam N os partidários do governo, para declinarem deste, quanto possível, a responsabilidade do fato atacavam N os oposicionistas declarados, para com o mesmo golpe ferirem o ministério. Os influentes políticos têm sempre no próprio partido, a que pertencem, invejosos que só almejam um primeiro pretexto para os derrubarem, embora caia com eles o partido a que se filiam. Aquela carta foi, durante algum tempo, uma arma poderosa nas mãos dos tais que originou discussões e ataques violentos e o conselheiro correu risco de se malquistar por causa dela com gregos e troianos. Tudo isto se revelava ao espírito de Magdalena e tudo isto a consternava. O seu muito amor filial fazia-lhe achar no fato uma significação dolorosa e triste que só desilusões, como as de Henrique de Souzelas, velhas desilusões de séptico impenitente, poderiam atenuar. O conselheiro espiava cruelmente o seu delicto. A leviandade e doblez do homem político pagava a caro o homem de família. É que a moral é uma. O homem não pode dividir seus pecados sociais de quem é virtuoso nos lares domésticos, pagam-se, espiam-se nesses mesmos lares. Os filhos que criou e educou segundo os preceitos da honra e da virtude, serão mais tarde os seus próprios juízes, e que cruel julgamento para o coração de um pai. É justo que a pátria peça contas dos crimes de família e desconfie dos tribunos que não sabem ser pães, filhos, irmãos e esposos. É justo que a família exija que se seja fiel à prática e às crenças que se professam, e castigue, pelo menos com lágrimas, como as de Magdalena, as culpas do homem que julgou poder ter duas consciências, uma para responder por os atos cívicos, outra para os atos domésticos. Henrique procurou minorar o efeito que esta leitura tinha produzido no ânimo da morgadinha por meio de algumas consolações, que uma indulgente moral, muito do uso da sociedade, lhe inspirava. Percebeu, porém, que, embora as manifestações do sentimento tivessem cessado já em Magdalena, não se lhe tinha ainda dissipado a profunda e penosa impressão que lhe ficara da leitura. Como para fazer cessar aquele gênero de consolações, a que Henrique se julgava obrigado, e que a ela eram custosas de ouvir, Magdalena disse, em tom já aparentemente sereno, bem visto que é necessário precavermo-nos, vejamos de quem e quais as cautelas que temos a adotar. Meu pai parece suspeitar de alguém, mas não se pronuncia claramente. Nisto entrou na sala Dona Vitória, carregada de roupa como para uma viagem aos polos, e queixando-se do frio, cuja intensidade atribui em grande parte aos criados, por se terem descuidado de acender logo de manhã os fogões da casa. Quando Dona Vitória foi informada do conteúdo da carta do seu cunhado, levantou um alarido desolador. Por sua vontade ordenava logo ali um interrogatório e uma devassa geral a todos os criados da casa, aos quais, segundo costume, atribuía a culpa toda. Magdalena e Henrique tiveram muito que fazer para convencerem da inutilidade e inconveniência desse alvitre e para lhe mostrarem a necessidade de usar de toda prudência e dissimulação nesta pesquisa. Aqui entre nós, dizia Henrique, vejamos em quem se pode, com plausibilidade, fazer recair as suspeitas. O senhor conselheiro diz bem: um criado boçal pode roubar uma joia, subtrair qualquer objeto de valor intrínseco, porém os ladrões de cartas como estas, são de outra espécie e de inteligência mais apurada. Ora, entre a gente que frequenta o mosteiro. E parando subitamente, Henrique disse para Dona Vitória, que olhava para ele com um gesto espantado, porém, minha senhora, eu mesmo não me devo excluir da lista dos indiciados, e nesse caso deixo ver. Livres para me instaurar em processo. Ora essa, primo Henrique, exclamou Dona Vitória. Era o que faltava. Nada, nada, não se canse, não tem que ver. Aquilo foram os criados. Magdalena estava tão abatida de ânimo, que nem deu atenção a este episódio. Henrique prosseguiu, nada de magnanimidades, minha senhora, quem quer ser juíza ninguém deve excluir da possibilidade de ser réu. O senhor conselheiro, porém, alguns indícios nos aponta. Fala, por exemplo, vagamente, de alguém que nestes últimos tempos se pudesse considerar ofendido por ele, e que por vingança. Ora, atos capazes de trazer estas animadversões a seu pai, prima Magdalena, só a questão do cemitério, mas essa não importa a ninguém que tenha entrada aqui. Há também as das expropriações, porém. Henrique parou, como se lhe tivesse acudido uma ideia, que examinava, antes de enunciá-la. Tive agora um pensamento diabólico, nem quero atendê-lo. Diga, primo, diga, acudiu logo Dona Vitória. A expropriação da casa do herbanário. O muito amor que o velho tinha àquela vivenda. A repugnância com que viu cortar aquelas árvores velhas, então julga que foi o Vicente. Perguntou Dona Vitória. Mas ele não vem ao mosteiro há muitos anos, primo. Não digo que fosse ele, minha senhora, disse Henrique, cujo embaraço aumentava, sentindo que a morgadinha o fitava com um olhar penetrante, como se lhe estivesse lendo o pensamento. Então? Insistia Dona Vitória. Mas, prosseguiu Henrique, o velho exerce certa fascinação na gente da terra, um verdadeiro prestígio e certas intimidades entre ele é. E alguém que tem aqui entrada a todo momento. Enfim. Eu não quero seguir mais adiante este antipático pensamento, que talvez fosse rejeitado com indignação por quem me escuta e atribuído a mesquinhos ressentimentos da minha parte. Faz bem em o abandonar, primo Henrique, disse Magdalena, com severidade. Entre ser vítima de uma traição e culpada de uma suspeita injusta, cruel e maligna, prefiro arriscar-me à primeira sorte. Se um passado inteiro de honra e de probidade, se um caráter provado nas mais tentadoras situações da vida, se um nome enobrecido pelo infortúnio, não são garantias bastantes para proteger um homem contra os ataques da suspeita, não quero entrar nessa pesquisa inquisitorial que nada respeita, que é capaz de lançar sacrilegamente a dúvida entre pães e filhos, entre irmãs e irmãos. Inocente, prefiro aguardar a calunia culpada, o castigo, assentar-me como juiz nesse tribunal ímpio que quer arvorar. Previ essas palavras, prima Magdalena, por isso hesitei. Lamento sinceramente ter já perdido no uso do mundo uma tão simpática e adorável boa fé nos outros, que é a maior prova de candura que se pode dar do próprio caráter. Dona Vitória não percebeu nada deste rápido diálogo, por isso exclamou: Mas que estão vocês aí a dizer? De quem falam? Eu se vos entendo. Quanto a mim, foram os criados, e disto é que ninguém me tira. Abriu-se neste momento a porta da sala e apareceu Augusto. Era a hora das lições dos pequenos. Conquanto, desde o termo das férias, Augusto viesse todos os dias ao mosteiro, era aquela primeira vez que se encontrava com Magdalena e com Henrique, depois da cena que entre eles se passara na noite de Natal. A morgadinha fitou por momentos nele os olhos, pareceu-lhe mais pálido e triste do que de costume. Desviou-os, porém, como se até sentisse remorsos de ter escutado as alusões de Henrique sobre o caráter de um homem que ela se costumara respeitar. Porque o leitor, cuja inteligência é, sem lhe fazer favor, mais perspicaz do que a de Dona Vitória, percebeu de certo que era Augusto que se referiam os vagos termos trocados entre Henrique e Magdalena. Muito bons dias, senhor Augusto, disse Dona Vitória afavelmente, então são horas de me vir aturar a pequenada? Não lhe invejo a vida. Sabe? De manhã até à noite a aturar crianças. Deus me livre, agora já não sucede assim, minha senhora. Estou dispensado de parte das minhas obrigações, disse Augusto, depois de cortejar as senhoras e Henrique. Como? Pois vê. Eis... Não sabe que já foi nomeado outro professor para o meu lugar, que me diz. Em todas as pessoas presentes produziu sensação esta notícia. Dona Vitória e a morgadinha fixaram em Augusto um olhar interrogador. O gesto de Henrique tinha uma expressão particular. Recebi há dias a participação oficial, continuou placidamente Augusto. Mas, prosseguiu Dona Vitória, o mano tinha aqui dito que o seu despacho estava seguro, que, além de ser de toda a justiça, ele o tomaria a seu cuidado. E então agora? Olhem, sabem que mais? Eu cada vez me entendo menos com esta gente. Isto de políticos. Magdalena inclinou a cabeça, suspirando. Bem vê. Eis... Disse Augusto, com leve tom de amargura, que às vezes há grandes interesses sociais dependentes do despacho de um modesto professor de instrução primária da aldeia, e portanto não se deve estranhar que um homem político atendesse a eles antes de tudo. Magdalena que, ao ouvir estas palavras, levantara os olhos, encontrou os de Henrique, que parecia procurarem os dela com intenção. A morgadinha desviou os seus com impaciência e desgosto, que se lhe manifestou na contração da fronte. Vês? Dá-me licença que principie os meus trabalhos? Disse Augusto. Ai, quando quiser, respondeu Dona Vitória. Os pequenos estão na sala verde. Augusto saiu. Dona Vitória entrou no panegírico do mestre de seus filhos, e não se fartou de exaltar-lhe os talentos e as virtudes, apregoando muito que aproveitavam os pequenos sob tão inteligente direção. Olhe que o Eduardito já escreve e já lê manuscrito como um homem, dizia ela, quer ver. O senhor Augusto deixou aqui ficar a pasta há de ter alguma escrita do pequeno. Ora também vou ver. E Dona Vitória, cedendo aos impulsos do seu entusiasmo de mãe, foi buscar a pasta de Augusto e pôs-se a procurar nela a escrita do filho. Não vejo, disse ela, remexendo os papéis. Isto que é? Ai, isto é uma escrita de Mariana. Ora veja. Henrique fingiu examinar com atenção a escrita. Aqui estão os temas franceses dele. Quer ver? Eu disso não entendo, mas hão de estar bons. E passava também os temas para Henrique, que os examinava com a mesma atenção. Ora, onde estará a escrita de Eduardo? Eu sempre queria que a visse. Isto é. Há de ser alguma carta, que ele anda a ler. Ora, veja, primo, olhe que a letra ainda não é das mais fáceis. Eu por mim não a leio. Quer ver? Henrique recebeu, com a maior condescendência, o novo documento que lhe ministrava Dona Vitória, no simpático intento de provar a habilidade dos filhos. Voltou distraidamente à primeira folha da carta e pôs-se a lê-la no fim cedo, porém, começou a examiná-la com grande curiosidade e leu uma e outras das faces escritas, e, ao acabar a leitura, estava-lhe nos lábios um sorriso entre de ironia e de triunfo. Oferecendo a Morgadinha a carta que lera, disse-lhe, com um modo que impressionou, veja se compreende a significação desta carta, que estava na pasta do Sr. Augusto, do amigo de seu irmão. A mim parece-me que as crianças não a compreenderiam bem. Magdalena olhou para Henrique e depois para a carta, que principiou a ler. Sucedeu-lhe como a Henrique cedo a dominava uma ansiosa curiosidade, que a obrigou a ler com rapidez até o fim. Ao acabar, amorfanhou-a com raiva, arrojando-a ao chão, escondeu o rosto entre as mãos e não pôde reter o pranto que lhe rebentava dos olhos. Dona Vitória parou a olhá-la, estupefacta. Que é isso, Lena? Santo nome de Deus! Tu que tens, menina? É que há momentos, minha tia, respondeu Magdalena, fitando-a com os olhos arrasados de lágrimas, em que eu não sei como se resiste à loucura em que, para não duvidarmos de nós mesmos, é necessário duvidar da providencia, que dizem que protege os bons. E levantando-se nesta agitação nervosa, saiu da sala, sufocada pelos soluços. Dona Vitória interrogou Henrique a respeito da causa deste episódio, que ela não podia compreender. Henrique respondeu simplesmente, sucedeu, minha senhora, que a carta encontrada na pasta do senhor Augusto parece-se muito com aquela de cujo extravio o senhor conselheiro se queixa e que foi publicada nos periódicos de Lisboa. Dona Vitória esteve algum tempo a pensar na verdadeira significação da resposta. Mas, nesse caso, visto isso, só o senhor Augusto pode explicar o mistério que ainda há pouco nos preocupava a todos. Os meus pressentimentos malignos tinham infelizmente um fundo de verdade. Dona Vitória, tendo afinal compreendido, exclamou, pois seria ele. Era dele que o primo há pouco falava? Por esta não esperava eu. Ora fie-se uma pessoa nestes santos. Uma coisa assim. Ora deixa estar que eu vou. Aí está o pago que se tira de bem fazer. Aí está. Veremos a cara com que ele me responde. Ora deixa, eu retiro-me, disse Henrique, pegando no chapéu para sair. Fique, primo, fique. Até é bom que ouça, perdão, minha senhora. É melhor que eu não fique. Há razões para isso. Tudo deve passar-se entre vê. Es? E ele, e, se me alicita um conselho, bom será que não seja demasiado violenta. Apesar dos pedidos de Dona Vitória, Henrique retirou-se. Não ia satisfeito consigo o hospede de Alvapenha. E por quê? Não tinha feito o seu dever? Por acaso não era flagrante o delicto de Augusto e irrecusáveis as provas que o acaso contra ele ministrara? Mas em nós todos se deve ter já passado um fenômeno moral, comparável ao que se estava dando com Henrique. Ocasiões em que, apesar de todos os argumentos da razão, apesar da conspiração de todas as provas a justificar-nos, persiste em nós uma voz instintiva a avisar-nos de que cometemos um mal, formulando uma acusação. isto somente não sucede a quem tem adormecidos os mais generosos escrúpulos da consciência e este caso não se dava com Henrique. Dona Vitória ficou só na sala, meditando na maneira de confundir e castigar o criminoso. Passeava agitada, elaborando consigo o diálogo que se ia seguir, encarregando-se ela própria de responder por Augusto. Não se passou muito tempo que Augusto não viesse procurar a pasta que lhe esquecera na sala. Que procura? Disse Dona Vitória, que, ao vê-o, parou junto da mesa. Uma pasta que deixei aqui, será esta? Disse Dona Vitória, mostrando-a. É essa mesma, respondeu Augusto, indo para buscá-la. Como vão na leitura do manuscrito os meus pequenos, senhor Augusto? Perguntou Dona Vitória, retendo a pasta. Muito bem, minha senhora. Já entenderam esta carta? Augusto pegou na carta, que examinou, superficialmente. É provável que já, minha senhora, ainda que não me lembro de haver escolhido esta entre as que vê. Me deu. Pois escolheu por certo, visto que a tinha na pasta mais como lhe pareceu difícil demais para os pequenos, teve o cuidado de mandá-la imprimir para eles lerem melhor. Não posso consentir que entre nesses gastos por causa de meus filhos se por isso queira dizer a despesa que fez, para se mandar pagar. Dona Vitória tirava da raiva, que se apossara dela, uma ironia superior aos seus habituais expedientes de espírito. Augusto ergueu para ela os olhos, admirado, porque não podia compreender aquelas singulares palavras. Diz-vê. Que. Em vez de lhe responder logo, Dona Vitória pegou no periódico que Henrique deixara sobre a mesa, e mais exaltada já, acrescentou, veja se saiu exata. Compare. Talvez precise de fazer alguma emenda. Augusto olhou para o periódico e para a carta, sem bem saber o que fazia nem o que queria dizer tudo aquilo. Mas, por amor de Deus, minha senhora, disse ele, já sobreexaltado, que quer dizer tudo isto? Quer dizer, senhor Augusto, que, quando para outra vez se lembrar de atraiçoar mais alguém que o tenha favorecido, seja mais cuidadoso em esconder as provas da sua vileza. Minha senhora, exclamou Augusto, fazendo-se pálido. Fez mal em não nos ter prevenido antes do que tinha descoberto. Nós ainda tínhamos bastante dinheiro para cobrir o lanço e ficarmos com a carta. Oh, meu Deus! Pois suspeita-se. E Augusto, quase como louco, arrancou das mãos de Dona Vitória a folha, e começava a lê-la mais as nuvens que lhe passavam pelos olhos, a vertigem que lhe turbava a cabeça não o deixavam compreender o que lia. Enquanto Augusto assim lutava consigo mesmo, Dona Vitória dizia, agora é que eu entendo o que queria dizer o primo Henrique. Sempre é um homem que sabe o que é o mundo. Ao ouvir estas palavras, Augusto arrojou de si o periódico, e cintilou-lhe o olhar de cólera. Ah! Foi ele? Sim. Havia de ser. Devia suspeitá-lo. Era de esperar que o fizesse. É o pretexto. Minha senhora, há aqui uma traição infame, uma traição que eu não ousaria suspeitar de ninguém. Mas juro-lhe que, há de dar-me licença de ir acomodar meus filhos, disse Dona Vitória, interrompendo-o friamente. E encaminhou-se para a porta. Augusto viu-o afastar-se, e disse-lhe em tom sereno, mais comovido, vá, minha senhora, vá mais se tenha essas crianças amor de mãe, não lhes ensine por ora a suspeitar de um homem que elas se tinham habituado a amar e a venerar. Peço-lhe por elas, mais do que por mim. É uma triste e prematura experiência que lhes vai dar vai lhes envenenar para toda a vida o coração e talvez que contra si mesma veja voltar-se a desconfiança que lhe semeia tão cedo. Dona Vitória saiu da sala sem lhe responder a é certo, porém, que não ousou dizer aos filhos coisa alguma em desfavor do mestre. Sob as singularidades do gênio daquela senhora havia um fundo de bom senso, onde perfeitamente calaram as reflexões de Augusto. É singular ao entrar na sala imediata, e a limpar os olhos, comovida. Augusto permaneceu abatido e desalentado, como se naquele momento tivesse visto dissiparem-se todas as esperanças da sua vida. Lágrimas inflamadas e amargas assomaram-lhe aos olhos ao ver-se humilhado no seio de uma família que ele respeitava, da família daquela cujos olhos mais desejaria nobilitar-se, engrandecer-se, revestir-se de todos os prestígios. Era uma dor para enlouquecer, a sua. Ao desalento sucedeu, porém, a reação naquele caráter havia latente uma energia de homem. Agora, mais do que nunca, preciso de alento para não sucumbir, exclamou ele, erguendo a cabeça e vindo-lhe às faces o rubor da exaltação. Obriga-me a isso o nome honrado de meu pai, a santa memória de minha mãe. A consciência me dará forças para lutar com a intriga e com a calunia, onde quer que ela esteja. Ir-lhe-ei ao encontro, a descoberto, sem disfarce, nem artifícios, como lutador leal. E se a justiça no céu, hei de vencer. Não voltarei mais a esta casa, sem ser com a cabeça erguida não pensarei mais em ti, Magdalena, única, suave imagem que ainda me oferecia a vida, enquanto não saiba que no teu pensamento meu nome não é o de um infame. Ao voltar-se para sair descobriu Magdalena, que o observava da porta. Augusto estremeceu, mas, fazendo por dominar a turbação, curvou-se respeitosamente perante a morgadinha, e ia retirar-se. Espere, disse-lhe ela, estendendo-lhe a mão, e com profunda melancolia, não saia sem se despedir de uma amiga que, apesar de tudo, o reputou sempre inocente. Augusto parou, como se aquelas palavras o ferissem no coração. Magdalena, com as faces pálidas e as lágrimas nos olhos, continuava a estender-lhe a mão. Augusto apoderou-se dela e cobriu-a de beijos e de lágrimas. Oh! Obrigado, minha senhora, obrigado, exclamou ele, precisava dessas palavras para não enlouquecer. Vá, Augusto, vá. Dentro em pouco tempo todos lhe pedirão perdão. Creio firmemente. E eu não procurarei tornar a vê-la, senão quando puder justificar essa generosa confiança. Juro L.H.O. As lágrimas de Magdalena não podiam mais tempo conter-se-lhe nos olhos iam soltar-se já ela, para as ocultar, desviava o rosto, quando Cristina entrou na sala. Cristina, a quem a mãe acabara de contar o acontecido, parou a ver a cena e a comoção dos dois. Augusto não se demorou, saiu sem pronunciar uma palavra. Magdalena deu largas à tristeza, que lhe pesava no coração, deixando correr livremente o pranto. Cristina correu a abraçá-la. Meu Deus! Meu Deus! Lena, isto que quer dizer? Exclamou Cristina. E, aproximando os lábios do ouvido da prima, murmurou, com adorável ingenuidade, pois tu amava-o. Por única resposta Magdalena apertou-a apaixonadamente ao seio. E ambas por algum tempo confundiram as suas lágrimas.